Muito obrigada, senhor presidente. Quero, antes de mais nada, agradecer também publicamente, senador Álvaro Dias, por permitir essa permuta. Mas, senhor presidente, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, Vossa Excelência, que tem dirigido essas sessões com muita frequência, sessões e aberto às sessões plenárias desse Senado Federal, tem acompanhado essa minha estada na tribuna e toda vez que aqui estou, eu mostro quantos dias fazem que Michel Temer não cumpre o acordo e não edita a medida provisória que muda a reforma trabalhista. Hoje, presidente senador João Alberto, são 61 dias que Michel Temer não cumpre sua palavra. Palavra que empenhou perante os membros da sua bancada de apoio aqui do Senado Federal, que chegaram a assinar um documento, um conjunto, presidentes de 4 comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Assuntos Econômicos e também de outra comissão, senador Lobão, senador Al e o próprio senador Jucá, líder da maioria, que assinaram o documento, se comprometendo que assim que a lei fosse aprovada, o projeto fosse aprovado e sancionado, ele mandaria medida provisória mudando o conteúdo da reforma trabalhista e promoveria alguns vetos. Os vetos ele já não fez, portanto, faltou com a palavra. E a medida provisória, até hoje, nós estamos aguardando. Segundo eu li em uma notinha na imprensa, senhor presidente, parece que, até que enfim, o governo deu resposta a essa nossa cobrança, dizendo que prepare que nos próximos dias deverá editar a medida provisória. Entretanto, o seu líder aqui no Senado Federal, em sessão do Congresso Nacional, disse que essa medida provisória só seria editada a partir do momento em que a lei entrasse em vigor, porque a lei aprovada prevê que entre em vigor a partir do mês de novembro. Então, o entendimento que nós temos é que, na falta de ter o que dizer, senador Romero Jucá veio com essa. E repito, na falta de ter o que dizer, na falta de não ter argumentos para justificar mais uma palavra não cumprida do presidente que ele aqui representa e defende, que, aliás, não foi o presidente eleito pela população brasileira, ele veio com essa, de que somente a partir de novembro. Mas o Palácio Planalto disse que está preparando e que nos próximos dias deverá assinar a medida provisória. Eu aqui chamo a atenção da necessidade de os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras se mobilizarem para mudar radicalmente aquilo que foi aprovado recentemente aqui. E não adianta, ninguém cai mais na ladainha. O povo está percebendo, os trabalhadores e as trabalhadoras, o engodo do discurso dizendo que os direitos fundamentais constitucionais estão mantidos, porque a Constituição não foi mantida, portanto, 13º, férias, descanso semanal remunerado. E eu repito mais uma vez, isso não é verdade. Trabalhadores e trabalhadoras perdem todos esses direitos, inclusive aqueles previstos na Constituição, senador João Alberto, por uma razão simples, por uma razão simples. Tem direito a isso o trabalhador que tem carteira de trabalho assinada. Na mudança, na reforma, prevêem outras formas de contratação, como, por exemplo, a contratação do autônomo, exclusivo ou não, autônomo, contínuo ou não. Ou seja, o trabalhador deixa de ser um empregado e passa a ser um prestador de serviço, com CNPJ e tudo, sem nenhum direito. Nada, nada de direito, nem 13º, nem férias, nada. Então, senhor Michel Temer, está na hora, está na hora. Mas, senhor presidente, nesse último final de semana, o meu partido, nessa última segunda-feira, no dia de ontem, nós tivemos reunidos o dia todo, o partido, nos preparativos do nosso 10º Congresso, que deve acontecer agora no mês de novembro, e debatemos também a conjuntura, os problemas pelos quais passam o nosso país. E a leitura que nós estamos fazendo coletivamente é que a crise institucional, a crise econômica, a crise política, a crise ética vem se agravando a cada dia que passa. Vejam os senhores o que aconteceu no estado da Bahia. Num apartamento emprestado pelo ex-ministro de Michel Temer, um dos artífices, senador Humberto Costa, do golpe contra a presidenta Dilma. Pois bem, acharam naquele apartamento, que contém inclusive nas cédulas, as impressões digitais do senhor Gedel Vieira Lima, repito, ex-ministro de Michel Temer e um dos artífices do golpe perpetrado em nosso país. 51 milhões de reais, dinheiro vivo, em malas, em caixas. Vejam, seu presidente, a que ponto nós chegamos. Eu mesma sempre fui e acho que o combate à corrupção não tem que ser uma bandeira. O combate à corrupção tem que ser o cotidiano, não apenas na luta, mas também no exercício, diário, no exercício cotidiano. E que os agentes públicos, todos e todas, têm que ser exemplo para a nação brasileira. Mas os exemplos que a nação brasileira vê são esses. Muita gente, lá nos idos de 2016, ou seja, ano passado, foi às ruas pedir a saída da presidente Dilma, porque acreditavam naquela conversa de que ela era responsável pela crise econômica, porque acreditavam naquela conversa de que ela era responsável por toda a corrupção que existia no Brasil. E nós dizíamos não. Eles querem tirar a presidente Dilma, não é para aprofundar as investigações, não, era para acabar com a Lava Jato. Querem tirar a presidenta Dilma para aprovar matérias que um governo democrático eleito pela população jamais encaminharia para o Congresso Nacional. Jamais. E eu falei aqui um exemplo apenas, a reforma trabalhista. Agora há pouco estavam vários artistas com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, trazendo mais quase 2 milhões de assinaturas. 2 milhões de assinaturas contra o decreto do presidente Michel Temer, que abre mais de 4 milhões de hectares da Amazônia para exploração mineral. Exploração mineral por quem? Por quem? Segundo diz a empresa, a imprensa, exploração essa que seria feita pelos canadenses, que sabiam dessa decisão do governo antes mesmo da população brasileira ter conhecimento, antes mesmo do Congresso Nacional ter conhecimento. Um decreto que não foi revogado, um decreto que está suspenso diante da repercussão negativa que deu no Brasil e fora do Brasil também. Então, veja, nós não podemos dizer que o Brasil encontrou as rédeas ou o rumo a partir da posse do Temer. Não, pelo contrário. A situação do nosso país vem se deteriorando a cada dia que passa. A crise vem sendo ampliada. Essa semana, possivelmente, deveremos ter muitas outras novidades envolvendo diretamente o presidente Temer. E quando eu digo que a nossa situação piora, não é por conta apenas desses 50 e poucos milhões de reais encontrados em bunkers, em apartamentos, que dizem aí que serviria não apenas para Gedel, mas possivelmente para uma turma de correligionários de seu partido. Eu aqui não quero confirmar ou dizer que estou concordando ou afirmando, estou apenas repetindo o que li. Mas é um fato muito grave, nunca se apreendeu tanto dinheiro vivo no Brasil como agora. Então, e é um governo que procura fazer o quê? Que procura se segurar até 2018, que busca a confiança do setor empresarial para permanecer no poder até 2018, dizendo que ele é o único capaz de fazer as reformas. Ora, que reformas ele está fazendo? Reformas para tirar o Brasil da crise, para nos colocar no trilho do desenvolvimento? Não! Reforma para vender o patrimônio público. Aqui está. Outro belo ato aconteceu hoje aqui no Congresso Nacional. Um minutinho, se Vossa Excelência me permite, eu concluo. Outro belo ato, senador João Roberto, Vossa Excelência, que é do Maranhão, que sabe da importância de uma empresa pública e energética, tanto quanto nós que vivemos no Amazonas, que sabemos que as nossas pequenas cidades do interior só são abastecidas com energia graças à empresa pública. E pergunto, quem do setor privado Quem do setor privado aceitaria distribuir energia elétrica no município de Tabatinga, no município de Timon, no município de São Gabriel da Cachoeira, de Inhamundá, de Parintins, que não dão lucro, mas o Estado brasileiro faz. Porque além do papel estratégico que tem a Eletrobras, uma empresa importante brasileira e uma empresa lucrativa, sim, além do papel estratégico importante, tem também uma função social muito forte a cumprir, que é diminuir as desigualdades sociais, universalizar o acesso à energia, privatizar a Eletrobras, significa dar adeus ao programa Luz para Todos, senadora Gleisi. Vossa Excelência, que acompanhou muito o presidente Lula quando implantou esse que foi um dos mais belos, humanos programas implantados no Brasil. Porque nós que vivemos na Amazônia, nós sabemos o que significa energia elétrica para aquele povo que vive lá, protegendo a nossa região. Então, senhor presidente, nesse meu pronunciamento, eu quero dizer que a cada dia que passa, nós chegamos à conclusão da necessidade de tirar esse senhor Michel Temer do poder. Ou o povo brasileiro faz isso, se mobiliza, ou eles vão acabar com o Brasil. Não vão vender. O que ele quer fazer é entregar a preço de banana ao capital internacional o nosso país. Tirar os direitos dos trabalhadores, fizeram a reforma trabalhista e agora é a reforma previdenciária, para exigir 49 anos de contribuição para um simples trabalhador, uma simples trabalhadora que ganha salário mínimo, ter o direito de se aposentar. Então, a solução da crise passa necessariamente pela recomposição da democracia. Necessariamente. Sem isso, senhor presidente, a crise será, infelizmente, amplificada no Brasil e o povo sofrendo cada vez mais.